Boa noite, senhoras e senhores vereadores, amigos ouvintes, sintonizado na rádio 104.9. Neste momento, eu convido aos vereadores aqui presentes a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e abrirmos a 31ª sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2018. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Ouviremos neste momento a execução do hino de Guadalupe. Quero, neste momento, justificar a ausência do vereador Martinez Geone, que se encontra em trânsito, ainda vindo de Floriano. Caso chegue a tempo, ainda virá a esta sessão. Então, ele ligou justificando aí esse atraso. Neste momento, eu passo a palavra ao nosso secretário para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior e logo após a pauta do dia. Informo aos ouvintes que os demais vereadores já se encontram aqui nesta sessão.
Ata da 29ª sessão plenária ordinária da 2ª sessão legislativa e da 18ª legislatura. Aos 22 dias do mês de outubro de 2018, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, e no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeiro vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Elvio de Almeida Santos, Martinez Jôni da Silva Duarte e Aldaí Holanda. Não compareceu o senhor vereador Tarles Santos Souza, ausência justificada. A presidente Surama Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão. É após executado o hino municipal. Expediente. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lido o projeto de lei 4/2018 do vereador Martinez Geone, que cria a medalha de honra ao mérito legislativo municipal de Guadalupe, Piauí e de outras providências. Lido o ofício 11 da vereadora Luciana Martins. Lido as indicações 13 do vereador Adão, 33 da vereadora Elvia, 11 da vereadora Luciana e número 65 a 68 do vereador Marcelo Mota e número 57 e 58 do vereador Martinez Jônio da Silva Duarte e 29 do vereador Aldair. Número 20 e 21 da vereadora Suruma Martins. A presidência Suruma Martins faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra os vereadores Elvio de Almeida, do PSD, Odair Holanda, do PDT, Martinez Jônio, do PT, Marcelo Mota, do PDT, Jesse James, PSD, Luciano, PCdoB. A presidência Suruma Martins, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, lavei a presente ato que depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Pergunto aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva. Permanecendo como se encontram, declaro a ata aprovada, dando continuidade à pauta do dia.
Indicação 12. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a empresa responsável pela coleta de lixo doméstico que faça um cronograma para a coleta de um lixo na Fazenda Modelo Ribeirinha. Justificativa. Fui procurado por alguns moradores daquela região, onde lá reside mais de 24 famílias. Vereadora Luciana Martins. Indicação 13. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, o calçamento na rua São Pedro, no bairro Vila Nova, onde irá concluir 100% do calçamento no bairro. Justificativa. Atendendo a reivindicação dos moradores por conta de muita poeira no verão e no inverno, muita lama. Vereadora Luciana Martins. Excelentíssimo Florentino Neto, secretário estadual de saúde. Assunto: Academia de Saúde, município em Guadalupe, Piauí. Excelentíssimo senhor secretário, com presente solicitamos uma academia de saúde para o município de Guadalupe, com crescente número de doenças no município, sobretudo câncer, e também devido ao envelhecimento da nossa população, faz-se necessário a presente solicitação visando qualidade de vida para os nossos munícipes. Aproveitamos o ensejo para afirmar a voz de apreço e consideração. Vereadora Elvio Almeida, e logo assinando a prefeita Neidinha. Sua Excelência, deputado Jorgiano Neto. Excelentíssimo senhor deputado estadual, com o presente solicitamos a academia de saúde em nosso município, com o crescente número de doenças no município, sobretudo câncer. E devido ao envelhecimento da nossa população, faz necessário a utilização, a solicitação desta solicitação. Vereadora Elvia Maria José Neide, prefeita. Ao excelentíssimo senhor Décio Solano, diretor-presidente da Engerp. A documento de quitação da Coab em Guadalupe. Excelentíssimo senhor diretor-presidente, com presente solicitamos documentos de quitação das casas conjunto Petrônio Portela Coab do município de Guadalupe, Piauí. O governo do estado de Piauí fez campanha de regularização das casas da Coab em 2017, mas até o presente momento não foram enviados os documentos supracitados. Aproveitamos o ensejo para firmar a voz de apreço em consideração ao vereador Elvio Almeida e prefeita Maria Josineide Fernandes Lima. O mesmo ofício é encaminhado ao deputado Jorge Neto sobre a quitação das casas da Coab. Assinado pela vereadora Elvia e a prefeita Maria Josineide. Indicação 34. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a redução da altura dos postes de iluminação pública e substituição desses postes por modelos de menor altura na Praça César Caos. Justificativo: os postes estão sombreados pelas árvores, sendo que as mesmas são imprescindíveis no controle natural da temperatura ambiental da referida praça. Para resolver o problema da escuridão, solicito que as lâmpadas da iluminação pública sejam fixadas a uma altura entre 2 e 3 metros. Vereadora Elvia Almeida. Indicação 59. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita que, através da Secretaria Municipal de Educação, proceda um conserto de manutenção de ventiladores que se encontram sem funcionamento das salas de aula das escolas municipais. Justificativa. Verificamos vários ventiladores das salas de aula parados devido à falta de manutenção e, neste período de BR-OBRO, se torna insuportável permanecer com uma sala de aula lotada durante toda a tarde. Portanto, que haja agilidade para resolução deste problema. Vereador Martinez. Indicação 60. Seletivo, senhora presidente. Diga a senhora prefeita, após o vídeo plenário, que através da Secretaria de Infraestrutura proceda com a recuperação do calçamento da Rua Militar no bairro Cruzeta. Justificativa. Após várias reclamações dos moradores da referida rua, bem como das pessoas que transitam diariamente por esta via, cobramos da Secretaria de Infraestrutura que disponibilize uma equipe para recuperar os 4 pontos críticos dos calçamentos nesta rua. Vereador Martinez. Indicação 69. Excelentíssima senhora prefeita, indica a excelentíssima senhora prefeita que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda a recuperação do calçamento da rua Raimundo Figueiredo com a rua C, no bairro Cruzeta, nesta cidade. Justificativa, atendendo pedidos de moradores daquele bairro. Vereador Marcelo Mota. Indicação 70. Excelentíssima senhora prefeita, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda a recuperação e calçamentos das ruas do Coqueiro, do bairro Coqueiro, nesta cidade. Justificativa, atendendo também pedidos dos moradores daquele bairro. Vereador Marcelo Mota.
Neste momento, a nossa pauta do dia foi concluída. Gostaria de pedir aos nobres vereadores que forem usar da palavra para que faça suas inscrições com o nosso secretário. Enquanto isso, gostaria de convidar toda a população guadalupense, em especial, né, as mulheres, a participarem amanhã do encerramento do Outubro Rosa, que acontecerá na Secretaria Municipal de Assistência Social, um programa em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que tenho o prazer de convidar a todos para participar do grande evento, com a presença de profissionais da saúde, realizando palestras, roda de conversa, depoimentos sobre a importância da prevenção e tratamento do câncer de mama. Então, você, mulher, convide aí os seus vizinhos, sua família, né, para participar deste grande evento no auditório da Secretaria Municipal de Saúde. Será às 17 horas, então às 5 horas da tarde, terá esse encerramento do Outubro Rosa. Então, sintam-se todos convidados a participar deste grande evento. E aí, foi concluído? Só dois vereadores irão usar da palavra? Quem foi que botou? Então, neste momento, quem é o primeiro aí, vereador Jéssica? Você? Convido neste momento o vereador Adão Moura a usar da palavra.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar as senhoras e senhores vereadores, cumprimentando a presidente desta casa, a vereadora Surama Martins, cumprimentando a todos os amigos aqui presentes, cumprimentando a todos os guadalupenses que estão nos ouvindo através da rádio 104,9, Francinal de Publicidades, Guadalupe Agora, do nosso amigo Euclides Alves. Registrar, senhora presidente, que ontem ocorreu no nosso país a eleição de presidente da República e o Brasil legitimou um presidente da República com mais de 55% dos votos que nunca exerceu mandato no Executivo, que foi vereador do Rio de Janeiro e ocupou 28 anos como deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Eu, em minhas orações que faço, Eu só peço a Deus que ilumine o presidente eleito a fazer uma grande gestão pelo nosso país, porque é o que todos os brasileiros estão precisando, é o que o nosso país está precisando. Quero registrar que fiz um indicativo nesta casa, na última sessão, e o objetivo foi fazer um levantamento e implantar o mais rápido possível, via Secretaria Municipal de Saúde, a contratação ou cessão de um psicólogo do município para que este profissional fique à disposição da Casa de Guadalupe em Teresina. O objetivo desta ação é proporcionar um acompanhamento a todas as pessoas que forem diagnosticadas com doenças graves, tipo o caso do câncer. Essas pessoas e seus familiares sofrem um profundo choque emocional que muitas vezes pode ocasionar mais problemas de saúde, como o início de uma depressão. Como sempre ocorre no caso do câncer, o paciente precisa de longos períodos em Teresina fazendo o tratamento, daí surge a necessidade de um bom profissional de psicologia para dar suporte ao paciente e às vezes até a membros de suas famílias. Eu quero registrar que hoje eu fui, quer dizer, na semana passada um senhor me chamou e hoje eu fui à casa dele, ali na rua da Dona Bela, perto do hospital, em frente à casa do senhor José Lima, e lá me deparei com a fossa estourada, que ele me disse que há mais de 15 anos ele vive naquele tormento, entra governo municipal, sai governo, e ninguém nunca tomou uma providência no sentido de resolver aquele problema. E lá ele me disse que é conhecido como a Rua da Carniça, porque na verdade existe uma fedentina muito grande. E eu me comprometi com ele de amanhã conversar com a prefeita Neidinha no sentido de buscar uma solução para esse problema. Porque é muito triste, é uma situação que ocasiona doenças e é uma rua movimentada. E a primeira coisa que eu vou fazer no dia de amanhã é procurar a prefeita Neidinha e pedir a ela que olhe com bons olhos esta situação e que procure resolver, solucionar esse problema o mais rápido possível. Eu fui lá hoje já no final da tarde e não tive tempo ainda de conversar com a prefeita, mas amanhã cedo eu vou procurá-la no sentido de buscar a solução para esse problema. Quero registrar que a rua Piauí, a rua da delegacia, já tem um calçamento pronto, ficou bem feito e é uma obra de recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Jorgiano Neto. Também a rua Mariano de Castro, que já foi concluída, vai começar também o calçamento na rua 25 de agosto, no bairro Bela Vista, exatamente aquela rua que fica atrás da igreja onde acontecem os festejos. É uma rua que há muito tempo precisa desse calçamento e que já vai ser feito. E a gente fica feliz de ver as ações positivas do nosso deputado estadual no município de Guadalupe. Muito obrigado e boa noite.
Quero, antes de chamar o vereador Daí, quero falar aqui a respeito do ofício que eu recebi da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, que informa a toda a população de Guadalupe que nos dias 19 e 20 de novembro acontecerá oficinas na Secretaria de Assistência do Trabalho e Desenvolvimento Social. Então, de 8 às 17h30 horas, acontecerá a oficina de bolos decorado com a Thalita. Também acontecerá oratórios decorados com imagem, com a instrutora Antônia. Cursos de maquiagem com a Carol. Havaianas decoradas com a Mônica. Caixas decoradas com a Mônica. Oratórios decorados com a doutora Antônia. Esses são os cursos que acontecerão dia 19. E dia 20, tortas para festas com a Thalita, bandejas de espelhos rebordada de pérola com sabonete líquido com a Antônia, maquiagem com a Carol e confecções de velas decorativas com a Mônica. Então, faça suas inscrições na Secretaria de Assistência Social. Ela não mandou dizer se a partir da manhã já está aberta as inscrições, mas os cursos, essas oficinas, acontecerão nos dias 19 e 20 de novembro. Neste momento, eu convido o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra. Quero registrar aqui a presença da minha amiga, colega professora da Guia. Fique feliz aqui pela sua presença.
Excelentíssima senhora presidente, em nome de qual saúdo os demais colegas vereadores, público que nos ouve pela rádio 104.9 FM, meu boa noite a todos. Inicialmente, senhora presidente, nessa noite, gostaria de lembrar de nós, vereadores da oposição, creio que elevamos o nível de discussões dentro dessa casa. Num passado não tão distante, vimos que aqui havia muitas discussões que não eram do interesse do povo de Guadalupe. E que nós temos tido o cuidado de ir atrás daquilo que é realmente interesse da população do nosso município. E foi nesse sentido que na última terça-feira, eu, vereador Marcelo Mota e vereador Martinez Jaone, nos dirigimos ao Hospital Local de Guadalupe para ver as condições de atendimento daquela unidade de saúde, porque tem sido uma reclamação constante. E da forma devida, nos dirigimos à diretora daquela unidade. E fomos recebidos muito educadamente pela senhora diretora, nos recebeu em sua sala, mas, entretanto, disse que somente prestaria informações se fosse por escrito. De início, até comecei a redigir um ofício, mas no momento em que redigi o ofício, meu telefone continuava com mais reclamações do povo. Então, resolvi mais uma vez usar essa tribuna, porque não é possível que o povo de Guadalupe esteja querendo nos enganar, porque as reclamações são recorrentes, são diárias. O povo tem sofrido não só com o hospital, mas com todas as unidades de saúde. Falta tudo. Falta medicamento, falta material hospitalar, no mais básico. E isso a gente não pode aceitar. Já tentamos resolver diretamente com a diretora daquela instituição, daquela unidade, e vimos que vamos ter que tomar atitudes mais enérgicas, porque o nosso povo não pode continuar na situação que se encontra.
Vereador Daí, pois não, mas... Vossa Excelência me concede uma parte.
Concedido.
Estive ontem no hospital local de Guadalupe e presenciei mais de 40 minutos para um médico fazer um atendimento de urgência a um paciente. Isto é uma vergonha, isso não pode existir. As pessoas que estavam na fila, inclusive crianças, uma criança de 2 anos de idade, desistiu do atendimento por causa da demora do médico que fica lá descansando numa sala com ar-condicionado, às vezes na internet, às vezes comendo, entendeu? E isso é inadmissível. E isso não pode existir. Obrigado, vereador.
Obrigado, que agradeço. Dando continuidade, senhora presidente, lembrar também que nós estamos no mês do professor, no mês do servidor público. E o que o servidor público e o que o professor tem ganho dessa gestão? Ingratidão é o que tem ganho. Ingratidão, porque massivamente os professores apoiaram essa gestão. E massivamente os professores não têm sido ouvidos na construção de um programa de ensino que efetivamente possa dar qualidade para os alunos do nosso município. E quando uma professora, vereador Marcelo, faz uma simples e singela reclamação, é tratada da forma como foi tratada. É realmente estarrecedor. Por mais que se diga que aquela sala, daquela creche, esteja em reforma, que eu já acho um absurdo o gasto, vereador Marcelo. Eu vi no balancete, foram 20 mil reais pagos a uma construtora para reformar uma sala, uma pequena sala.
Mais uma parte, por gentileza.
Pois não.
E como nós estamos no mês dos professores, completando mais um mês sem a rescisão dos professores seletistas que nunca receberam as suas rescisões dessa gestão descompromissada com Guadalupe. Ou não, vereador?
E é assim que caminha. Fala-se muito do nosso presidente que foi eleito. Fala-se muito que ele é uma ameaça à democracia, que ele é uma ameaça às instituições democráticas. Eu rogo a Deus que ele faça uma gestão comprometida com os anseios e interesses do povo brasileiro. Mas eu vejo que quem tem sido autoritário e quem tem sido antidemocrático é essa gestão municipal. A gestão municipal de Guadalupe não tem ouvido os anseios da nossa população. E chegou a hora de assumir o compromisso e de resolver. Estamos aqui cobrando, é o que a população vem cotidianamente atrás da gente cobrar. E é isso que trazemos aqui. Não estamos trazendo nada de absurdo, somente que o povo tenha a atenção que merece. Agora, a defesa da senhora prefeita nessa casa é única e exclusivamente atacar o ex-gestor. Vamos deixar o ex-gestor de mão. Ele teve sua parcela de contribuição. No momento mais difícil da história de Guadalupe, ele era o prefeito, teve dificuldades. Vamos esquecer o ex-gestor. Ele teve sua parcela de contribuição com o município. Parece que isso tudo, vereador, ainda é mágoa de duas derrotas que o Allen deu à prefeita Neidinha. Parece que isso tudo ainda é mágoa de eleições passadas. Vamos esquecer, deixar o ex-gestor no passado e pensar no futuro. Vamos trabalhar para termos a Guadalupe que o nosso povo merece. Muito obrigado, senhora presidente.
Pido neste momento a vereadora Elvia Almeida fazer uso da palavra.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos que nos ouvem pela rádio 104.9, aos amigos da Zona Rural, em nome do senhor Barriga Cheia, do seu Nascimento, aos amigos que nos ouvem na cidade, em nome da minha amiga Mara, Iracema, na Cruzeta, do João Martins e do ex-vereador Pierre, aos amigos que se encontram no plenário nesta noite, em nome do meu amigo Jonas, da minha amiga e prima professora Daguia Nunes e todos os que se encontram presentes, sintam-se acolhidos nesta casa. Na noite de hoje, eu trouxe um indicativo muito importante para a nossa comunidade, que será da redução da estatura dos postes da Praça César Calles. O que se observa? Com o crescimento das árvores daquela praça, as luzes dos postes estão ficando por dentro destas árvores, o que faz com que a Praça César Calles, durante a noite, se torne bastante escura, dificultando assim a segurança da área comercial do nosso município naquela região. Solicito, então, que seja feita a diminuição da estatura dos postes para que a praça se torne mais iluminada, ficando assim um local mais aconchegante e seguro para a nossa população e também para os nossos amigos comerciantes. Bem como também pedi aqui um ofício para o diretor-presidente da Ingerp, Décio Solano, pedindo que trate o mais rápido possível de entregar e providenciar o documento das quitações das casas do Conjunto Petrônio Portela da Coab. Existem inúmeros amigos que já quitaram as prestações de suas casas e que se encontram impedidos de fazer melhoramento, enfim, de terem um documento de quitação da sua residência. E isso vem trazendo um certo transtorno para os amigos que já fizeram essa quitação. Como também trouxe um ofício para o secretário de saúde, Florentino Neto, solicitando uma academia de saúde para o nosso município. Nós vemos que, com o passar do tempo, a nossa população, de forma geral, vem sofrendo vários problemas de saúde, em muitas partes por falta da prevenção. Há exemplos, muitos são os problemas de saúde que vêm surgindo, como câncer, problemas respiratórios, depressão, entre outros. A academia de saúde, ela vem diretamente beneficiar a nossa população que não pode pagar uma academia e ter acesso, assim, a práticas esportivas saudáveis de forma gratuita e orientada por profissionais da saúde, fazendo, assim, a prevenção e a melhoria da saúde para os nossos usuários guadalupenses. No dia 28, ontem, tivemos o prazer e a graça de comemorarmos o Dia do Servidor Público. E esta vereadora, como servidora pública também, não poderia deixar de, neste momento, de parabenizar a todos aqueles e aquelas que vivem para servir o nosso patrimônio público, sejam professores, zeladores, enfim, todos os que ocupam espaço como servidor público, os meus parabéns. É uma missão honrosa, que Deus abençoe e que continuem fazendo todo o seu trabalho com este amor e esta dedicação. Na Secretaria de Educação, nós tivemos a conclusão na semana passada do selo de alimentação nutricional pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar e pelo FNDE. É um programa que visa trazer melhoria na qualidade alimentar das nossas crianças, estimulando, assim, a prática saudável de alimentação. Parabenizo aqui a secretária Josélia, a nutricionista Caroline Santos e a coordenadora Josélia Figueiredo por terem desempenhado muito bem este programa em nosso município e receberão em breve uma certificação honrosa do MEC por terem desempenhado muito bem este programa nas escolas Tia Quieta, Alexandrino Mouzinho, Manuel Matias, Sebastião Pereira Lima, Raimundo Nonato e Eduarda Batista. Bem como amanhã também será realizada a primeira Olimpíada de Matemática na rede municipal. Uma atitude ímpar e uma grande iniciativa visando ter o conhecimento, saber o conhecimento dos nossos alunos em matemática, em todo o ensino fundamental, e visa também premiar os primeiros colocados. Então, parabéns aí à secretaria. Amanhã, na nossa Secretaria de Saúde, teremos aí o encerramento do Outubro Rosa, que acontecerá no auditório, às 17 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde. Bem como também esta semana foi feita a entrega de várias próteses dentárias através da Secretaria de Saúde, devolvendo, assim, muito da autoestima para os nossos amigos guadalupenses. E a gente sabe que o sorriso é o nosso cartão postal. Então, parabéns aí à prefeita e à secretaria por esta entrega que é essencial aos nossos amigos guadalupenses. Bem como o programa de prótese dentária ainda continua ocorrendo no nosso município. Então, você, meu amigo, que está com problema, faltando dente, com algum problema para o seu sorriso, procure os nossos postos de saúde e se inscreva para estar recebendo aí a sua prótese dentária. Na assistência social, começou hoje a inscrição para os cursos aqui já citados. Pude passar por lá e ver pessoalmente o quanto já estão sendo procurados. E graças a Deus, essa é uma ação muito importante da assistência social, pois está trazendo assim uma profissionalização e uma forma direta dos nossos amigos guadalupenses estarem trazendo aí uma renda extra para casa. Então está de parabéns à secretaria e todos aqueles que participarão destes cursos no mês de novembro. Andando pela Secretaria de Infraestrutura, pude estar conversando com o secretário Williams Bonfim. Continua a recuperação do calçamento no bairro Coab. O cemitério está sendo todo limpo, iluminado. E o calçamento por trás da delegacia, que graças a Deus já foi entregue. Passamos alguns dias de transtorno, mas com a graça de Deus, hoje o nosso município recebe mais um calçamento com muita qualidade. Uma emenda do nosso deputado estadual, aí, Georgiano Neto. E no bairro Bela Vista, como já citou o nosso amigo vereador Adão Moura, será o próximo calçamento a ser realizado. Ontem, estive com o deputado federal Júlio César, juntamente com a prefeita Neidinha e o vereador Jéssica, juntamente também com os irrigantes dos platores de Guadalupe, em uma reunião para tratarmos das soluções para a parte 5 do nosso projeto. Então, deputado atuante é assim, passou a eleição, mas continua trabalhando pelo bem-estar do nosso município, dos nossos agricultores guadalupenses, buscando solucionar e melhorar cada vez mais o nosso projeto de irrigação, que nós sabemos que é uma das grandes fontes geradoras de renda no nosso município. Então, é assim que se constrói uma sociedade. É trabalhando, é buscando melhorias. Não apenas criticando, mas buscando as soluções para que a sociedade possa crescer. É assim que se trabalha para o melhoramento de uma gestão, de uma comunidade. Não apenas apontando erros, mas apontando soluções também. Porque quando a gente se depara para apontar um erro, a gente automaticamente também já tem que ter a maturidade para apontar uma solução para aquele problema que está acontecendo. Esse é o nosso papel também como vereador. Trazer boas sugestões para aquilo que a gente não vê que está indo tão bem. Por quê? Uma gestão ela é assim. O nosso país, ele está assim, ele está num processo de construção. Basta você ligar a televisão e o jornal que nós podemos nos deparar com a situação nacional que o Brasil se encontra. E Guadalupe está inserido no Brasil. Não podemos dizer aqui que estamos às mil maravilhas, mas podemos dizer que a gestão construindo a nova história está buscando, sim, melhoramento para o crescimento do município de Guadalupe e que aos poucos estão se ajustando às problemáticas existentes no nosso município, seja na saúde, seja na educação ou em qualquer outra área. A prefeita Neidinha busca soluções para se resolver algumas problemáticas que surgem no nosso município, mas infelizmente isso não é no piscar de olhos. Existem problemas burocráticos que fogem da nossa vontade e que, por muitas vezes, os problemas não se resolvem por conta dessa burocracia que o nosso país se encontra. Mas que a prefeita corre atrás para solucionar os problemas, só um cego que não quer enxergar, ou porque queira deturpar, ou porque queira usar de algum outro tipo de atitude. Mas que está sendo corrido atrás para solucionar os problemas, estão. Por quê? Esta vereadora não é vereadora só de Câmara, não. Eu visito os órgãos municipais, a saúde, a educação, a infraestrutura e posso ver pessoalmente os problemas que ocorrem e como a gestão está procurando solucionar. Esse é o papel nosso também. Visitar, ver e buscar também ver as soluções e as sugestões que podemos dar para que uma gestão melhore. Então, que quando a gente venha também até essa tribuna, a gente não possa estar apontando apenas falhas, mas que nós também possamos estar apontando as soluções viáveis e ajudar, sim, na construção de uma nova história da nossa sociedade e do governo da nossa amada Guadalupe. Mas, ontem também ocorreu um fato ímpar no nosso país, que foi a eleição presidencial. Peço aqui também a Deus que ilumine a cabeça do nosso novo presidente para que faça uma excelente gestão, pois é isso que todos nós brasileiros esperamos, que o nosso país possa prosperar, possa melhorar e possa avançar. E que para que tudo isso aconteça, é preciso que o novo presidente tenha muito equilíbrio para saber trabalhar com as situações que nosso país se encontra. Esses são os desejos dessa vereadora. E para finalizar, como hoje é o Dia Nacional do Livro, pedi a Deus, também dia de Santa Terezinha, pedi a Deus que possa iluminar a todos e em especial os aniversariantes da semana. Em nome do meu amigo Adelmo Lopes e da minha amiga Socorro Costa, que Deus possa abençoá-los com vida longa, com muita paz e com muita saúde. Meu muito obrigado e até a nossa próxima sessão.
Convido neste momento o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente Surama Martins, boa noite. Senhores e senhoras vereadores, vereadoras aqui presentes, boa noite. Público aqui presente, em nome do meu primo John Espata, o Gerson, a professora da guia, o seu João, a Bruna. Quero cumprimentar aqui também os ouvintes da rádio Cidade Luz, na frequência 104,9. Cumprimento também o site da Câmara Municipal de Guadalupe. Quero mandar um abraço aqui para... Troca aqui, com licença. Sim, voltei. Cumprimentar também os ouvintes da Rádio Cidade Luz e mandar um abraço para os ouvintes lá no bairro Cruzeta, o meu amigo Sanderson, o ex-prefeito Alemozinho, a minha amiga Lourdes. Quero também mandar um abraço lá no Coqueiro para o meu amigo Jairo Silva, para o meu amigo seu Raimundinho e sua família que estão nos ouvindo, a Orlene, lá no bairro Vila Boa Esperança, mandar um abraço para meu pai, a minha mãe, também que estão sintonizados aqui na 104,9. Quero aqui iniciar defendendo os meus indicativos de hoje, que foi o indicativo 69, onde solicito a recuperação do calçamento da rua Raimundo Figueiredo com a rua C, no bairro Cruzeta. O outro indicativo, número 70, onde eu cobro aqui do Poder Público Municipal a recuperação do calçamento das ruas do bairro Coqueiro, que também estão deixando a desejar. Muito calçamento esculambado, e por isso apresentei aqui o indicativo solicitando do Poder Público que seja recuperado com urgência. E também quero aqui, vereadora Surama Martins, comunicar à população de Guadalupe que no mês de outubro, vereador Adair, a receita do município de Guadalupe chegou a R$ 1.750.000. R$ 1.750.000 entrou nos cofres públicos do município de Guadalupe no mês de outubro. Quero aqui também, vereador Adair, fazer uma denúncia que fui procurado ontem pelo empresário Luiz Borges da Silva, que contratou uma pessoa para podar, fazer a limpeza da Praça César Carlos, porque não aguentava mais aquela imundice, as árvores ultrapassando, atrapalhando a iluminação pública da Praça César Carlos. Ele usou recursos do seu bolso para poder mandar limpar aquela praça. 1.750.000 não está dando para mandar limpar uma praça. Isso é uma vergonha. Agora, o esquemão do combustível que está acontecendo no município de Guadalupe, vereador daí, quero pedir a sua ajuda, você como advogado, para a gente fazer uma denúncia junto ao Ministério Público, porque é uma vergonha. Estive olhando os balancetes do mês de junho e do mês de julho. É uma vergonha o que estão gastando com combustível no município de Guadalupe. Estão gastando mais de 30 mil reais de combustível numa única secretaria. Isso é inadmissível. Agora o vereador não vem para essa tribuna, vem para cá defender deputado A e deputado C, mas não vem defender o povo. 30 mil reais de combustível, isso é inadmissível. Isso não pode acontecer, vereador daí. Vamos formular uma denúncia junto ao Ministério Público. Quero também aqui denunciar, fazer uma denúncia grave. O pessoal, o caminhão caçamba do PAC, do município de Guadalupe, cobrou 200 reais para colocar duas carradas de barro para o cidadão no bairro Vila Parnaíba. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. O vereador devia usar essa tribuna para falar isso aí. Não para ficar falando e batendo palma para a prefeita e para deputado. 200 reais o rapaz pagou para botar duas carradas de barro. O outro foi procurar a rede escavadora do município para tirar um tronco de uma árvore do seu quintal. Cobraram 200 reais do mesmo jeito. Se me apertar, se precisar, eu vou para o Ministério Público junto com essas duas pessoas. Tem que usar essa tribuna aqui é para falar esse tipo de coisa. Não para querer ficar defendendo deputado e prefeita, que não faz nada em Guadalupe.
Vereador Marcelo.
Por meu, vereador.
Só para lembrar aqui a nossa população, que é a relembrar que a coleta de resíduos sólidos do nosso município custa R$ 106.500 mês.
Exatamente, vereador. E está sendo paga integralmente nos últimos meses. Porque eu estou acompanhando o balancete e estou vendo lá. R$ 106.500 está sendo pago mensalmente para a retirada, a limpeza pública, que inclui retirada de entulhos, retirada de troncos e tudo da nossa cidade. Quero aqui também, vereador Daí, fazer uma retrospectiva das eleições que se passou. Montaram um grupo extraordinário aqui no município, carregaram o grupo da oposição, fulano, beltrano, ciclano, e passaram a maior vergonha. Em 2014, deram para o deputado Júnior César, em Guadalupe, 2.475 votos. Nesta eleição agora, caiu para 2.068 votos. Cadê o voto do grupo que saiu da oposição, que foi para a situação? Cadê os votos? Deputado Jorge Neto, 2014, teve 2.109 votos. Nessa eleição agora, com esse grupo todo, teve 2.203, ou seja, aumentou 106 votos, que estavam esperando 3 mil votos. É um sinal que o povo de Guadalupe acordou. O povo de Guadalupe acordou. Acordou e a resposta foi dada agora nas últimas eleições. E aqui, finalizando, eu quero parabenizar o presidente, candidato a presidente, Fernando Haddad, perdeu, mas foi com o meu voto. Perdeu com o meu voto. Teve 4.730 votos em Guadalupe contra 1.094 votos do candidato Bolsonaro. Olha a covardia que fizeram. O deputado filho apoiava o Haddad. O deputado pai apoiou o Bolsonaro. Isso é uma falta de respeito até com o povo. Querer confundir a população com esse tipo de enganação. Então, presidente, são essas minhas palavras, meu boa noite e até a próxima.
Convido neste momento o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Sal da mesa, pessoa da presidente, Sra. Martins, e a vice-presidente Luciana, vereadores aqui presentes, público presente, todos sintonizados na 104.9, Francinal Publicidades, Guadalupe Agora e no site da Câmara Municipal, vocês na zona rural do nosso município, meu caríssimo, boa noite. Primeiramente aqui dizer que a última vez, agora à noite, estivemos falando com o Dr. Ricardo Neri, dono da Brita, da empresa responsável pelo tapa-buraco, e a informação que o deputado nos passou, Júlio César, passou ao secretário, agora à noite, que irá amanhã, 11 horas da manhã, estará reunido com o presidente do DENOX, do DENIT, em Brasília, para tentar conseguir a malha asfáltica nova de Guadalupe a Jerumenha. E desde já continuamos cobrando o tapa-buraco, que está essa situação difícil de Guadalupe a Jerumenha. E também quero aqui parabenizar três equipes, que aqui eu falo no nome do Jonas, que é um dos responsáveis, que estão fazendo, recuperando todo o calçamento do nosso município, que está todo estourado. Agora são três equipes. Não faz numa semana. E o importante é que ela faça nos 4 anos, que para isso ela está à frente representando o povo para tentar solucionar os problemas, as deficiências que nosso município tem. Em relação aos professores, tudo bem, talvez os professores não estão sendo valorizados de acordo com a condição financeira do município, mas estão sim muito mais bem valorizados, principalmente os alunos na nossa classe municipal, por conta da questão desumana da forma que eles eram tratados. Porque eu digo isso porque eu era vereador. Eu já era vereador aqui, hoje está fazendo 10 anos, vai fazer este ano, que eu faço parte deste poder. Passei 8 anos e sou conhecedor da realidade que nosso município era. Eu não fui vereador, não, eu ainda sou vereador. E a triste realidade que onde os nossos alunos, o que é a humilhação que eles passavam nas salas de aula, com a estrutura que não tinha, com a desvalorização nos prédios públicos, tudo acabado, tudo esculhambado. Isso sim era uma falta de compromisso, era uma falta de vergonha que a gestão não tinha com a educação do nosso município. Que hoje não está ainda não da forma que eu quero e não está da forma que a prefeita quer. Mas irá melhorar cada dia, porque é a nossa vontade e estamos sim aqui determinados para isso. Eu quero aqui dizer também, eu não me lembro das duas derrotas não, mas também não me lembro da última derrota que eles tiveram, que triplicou a quantidade de votos que eles perderam. E falando em retrospectiva, é bom também que se fale que a outra eleição, o grupo dele lá deu 550 votos para o Santana e deu 1.200 e poucos votos para o deputado lá. O deputado este, que de 1.100 votos, que era o ex-prefeito apoiou, só teve 140 votos. Que apoiou o Falderico. E os 1.200 votos que ele deu para o deputado dele, ele descarregou no Santana, que de 540 só aumentou para 890. Ou seja, o grupão do prefeito só deu 340 votos para o deputado e ele dava 1.200 na época. Então, quando se fala em retrospectiva, é bom que fale de toda a retrospectiva, não é só da... Porque eu digo o seguinte, que diante da dificuldade financeira, diante da expectativa grandiosa do povo, foi voto demais. Foi muito voto. Porque juntando eles, os dois deputados deles, para chegar na metade do nosso. É preciso juntar para chegar na metade do nosso. Então é porque são respeitados. E eu digo mais, após as eleições, como a vereadora Eva me decidiu, o deputado Júlio César estava aqui, a prefeita com as portas abertas, e o deputado recebendo a diretoria da CIP e tratando de um problema que depois das eleições nenhum dos representantes deles atende, duvido se atende até o telefone deles.
Aí, o que que acontece? A gente tem que falar as coisas que acontecem agora, se os deputados trabalham em prol do município e incomodam algumas pessoas, eu sinto muito. Agora, o que é colocado nesta casa por essa vereadora é verdade. Infelizmente, se alguém se incomoda, eu não posso fazer nada. Mas que a prefeita Neidinha corre atrás para resolver os problemas e que os deputados são atuantes o tempo todo, é verdade. E a população de Guadalupe reconhece e vê e demonstrou na sua votação o quanto eles trabalham pelo nosso município. E tem que se falar nesta casa é o que é verdade, certo? É o que é bom, é o que está se buscando para a melhoria da nossa população. Agora, se A ou B não gosta, não posso fazer nada. Agora, que eu não vou me calar e que não vou deixar de falar as coisas que acontecem, não vou. Muito obrigada.
Então, os vereadores de oposição hoje têm sorte de ser a oposição de uma gestão que não está 100% e nem nunca vai estar. Nem nunca vai estar 100%, mas de uma gestão que não tem medido esforços para tentar solucionar. Eu não vou longe, não. E desafio e falo da saúde. No tempo de que eles faziam parte, que eles tinham salários altos lá na gestão, o Hospital de Guadalupe recebia R$100 mil por mês. E hoje não recebe nada. 15 meses atrasado. E além de um dia que a Neidinha entrou, de 100 mil caiu para 30. E já se passaram os 15 meses sem dar nem um real. E eu digo aqui na saúde, conseguimos ambulância, que nem isso se eles tiveram competência para deixar. Agora o desafio, ele dizer se ele deixar uma só ambulância para atender o povo guadalupense. E nós já recebemos 3 e recuperamos a que eles deixaram aí virada. E eu digo mais, recebemos uma van de luxuosa para levar o paciente para Teresina. Ele não sabe não, porque ele não precisa. Mas quem já andou sabe. Isso é a obrigação de um gestor. Mas quando se participar de uma gestão que nem a obrigação fazia, aí hoje quero criticar as melhorias que estão sendo feitas. E também o vereador tem que ter humildade nessas tribunas para dizer também do calçamento que estão sendo recuperado. Tem que falar do calçamento que foi feito, um calçamento de qualidade no Coqueiro, ali no São Félix. Do calçamento tão esperado pelo povo do bairro Bela Vista, ali na principal rua do Bela Vista, que iniciará amanhã, terça-feira, a promessa que se tem. Na infraestrutura, estão reformando os calçamentos. A nossa avenida, uma das avenidas mais importantes do estado do Piauí, conseguida pela prefeita Neidinha e nossos deputados. A isso eles não sabem enxergar. Falo também aqui dos calçamentos novos, da solução das fossas, que passavam mais de 10 anos, que ninguém solucionava. Hoje, dificilmente você encontra uma. Estoura sim, claro que estoura. E muito difícil ela tentar solucionar todos os problemas. Mas quem não saberia, quem não é sabedor das fossas que era estourada em quase todas as ruas do nosso município e foi solucionado. Mas ninguém tem a humildade de agradecer. Ninguém tem a humildade de reconhecer as coisas boas que estão sendo feitas. A iluminação ninguém fala mais. Cobrava tanta iluminação, mas ande no bairro Cruzeta, ande nos bairros da nossa cidade, que você ainda encontra um poste apagado. Mas incomparavelmente melhor, incomparavelmente com a gestão deles, que hoje a iluminação está de qualidade. Aí fala do lixo, que é pago 106 mil para... Eu queria que pagasse era 200 mil, porque só assim melhoraria a limpeza do nosso município. Porque há uma década atrás, onde eles pegaram a prefeitura, eles já pagavam 106 mil e era pouco dinheiro. E há 10 anos após, é muito dinheiro. Então ninguém entende. Pensa que o eleitor é retardado. O eleitor não é retardado, não. O eleitor, ele é consciente, ele é sabedor, porque ele acompanha realmente o que é a verdade que acontece. Porque ninguém hoje faz nada escondido, não. Se fala de 30 mil de combustível. Eu queria que tivesse, era 100 para gastar. Porque, infelizmente, nós não podemos atender todos com patrol, com reta escavadeira. É para arrancar toco mesmo, se precisar. É para dar areia, se precisar. Agora, em história de vender, eu não sou motorista de caçamba, cabe ao vereador fiscalizar o papel dele mesmo. Claro, vereador, se está certo. Mas dizer recatoco, o que é que tem? Eu queria... Não, vereador, não, me desculpe, deixa para a próxima. Porque está finalizando o tempo já. E aí a história é essa mesmo. O que a gente tem que saber aqui, reconhecer, as coisas boas que estão sendo feitas, que, infelizmente, a oposição não reconhece. Quando eu falo de gestão passada, não é preocupado com gestão passada, não, porque já se passou. Mas eu falo é porque eu fiz parte. Quando eu vejo hoje, vocês fizeram parte da gestão passada, criticando a de hoje, eu olho e eu vejo, mas rapaz, como é que se pode? Tanta barbaridade, mas tanta coisa errada que aconteceu, que eu bati nesta tribuna, e tudo era maravilha. E hoje está tudo de cabeça para baixo. Que é isso? O povo reconheceu agora nas eleições de Estado. E vamos esperar o povo julgar, porque tem muita coisa para acontecer este ano de 2019. E vocês podem aguardar que o povo vai receber muita coisa no ano de 2019. Muito obrigado.
Convido a vereadora Luciana a fazer uso da palavra.
Cumprimento os colegas vereadores desta casa, meu boa noite a todos os presentes e aos que estão em casa, na cidade, no interior, nos ouvindo, através do Guadalupe Agora, Francinal de Publicidade, do site da Câmara Municipal, da Rádio Cidade Luz, 104,9 FM, meu cordial boa noite. Hoje eu mando um alô especial aos amigos que estão sempre nos ouvindo, meu amigo Roseano, professor Elias, o Joanso, também o Antônio Pernambucano, lá no Roseano Sorvete, o Abrão e Josenete, na Vereda da Ilha, Joanice e o seu pai Nascimento, também na Vereda da Ilha, meu abraço. Parabéns e aplausos a todos os servidores públicos que contribuem de uma forma ou de outra com o progresso do nosso município, em fazer sempre o melhor. Quero aqui agradecer a prefeita Neidinha, meu amigo Cutia, Baiano e toda a equipe da Secretaria de Infraestrutura pelo trabalho realizado na ampliação da rede elétrica do cemitério, está todo iluminado. Também agradecer à Secretaria do Batista Pumada e toda a sua equipe de limpeza também no cemitério. Ficou ótimo lá, estive vendo de perto. Eu quero só aqui também, em relação às eleições do segundo turno para presidente, não votei no presidente eleito, Jair Bolsonaro, mas respeito a decisão da maioria e quero dizer que o meu desejo é que tenha, que faça uma boa administração para um Brasil melhor, com uma boa saúde, uma boa educação, uma boa segurança e com muito respeito ao povo brasileiro. Peço a Deus que o presidente eleito faça um bom governo para todos. Eu quero também aqui reforçar uma indicação de número 08/2018, a Secretaria de Infraestrutura, é o serviço de nivelamento com as máquinas do PAC nas ruas de terra da nossa cidade, em especial a Rua G, onde eu estive passando por lá, tem muitos buracos e está dificultando muito o acesso de carro. Venho só aqui reforçar essa indicação e até mesmo que peço um pouco de urgência, porque já está chegando as chuvas, então se torna mais difícil esse acesso ali na Rua G. Semana passada apresentei uma indicação aqui verbalmente e hoje estou oficializando aqui essa indicação, pedindo à empresa responsável pelo lixo doméstico que faça um cronograma para a coleta de lixo naquela rua ali da Fazenda Modelo, passando todo o Ribeirinho ali, onde existe várias famílias, reside ali. Então, venho aqui reforçar também. E hoje apresentei uma indicação solicitando o calçamento da rua São Pedro, até porque só falta aquele trecho ali onde inicia na Rua dos Irrigantes e vai até o Parque de Vaquejada. O nome da rua é Rua São Pedro, e até porque lá, período, como logo estará, Guadalupe estará resgatando a nossa vaquejada, é um trecho ruim, onde tem muito passa muito carro, movimento muito grande de pessoas, de carro, de animais, nos períodos da vaquejada, e muita poeira. Então, venho aqui pedir à senhora prefeita que faça, dê início àquele calçamento ali na rua São Pedro. E até porque, logo, né, estaremos resgatando a nossa vaquejada, que é um desejo, é um sonho da prefeita Neidinha, do Georgiano Neto, do vice-prefeito Edvan, da vereadora Luciana, e eu tenho certeza que tudo dará certo. Sobre o problema do hospital, é um problema que já vem há muito tempo, né, se arrastando aquele problema do hospital. Então, desde quando a prefeita Neidinha assumiu essa administração, ela vem procurando, juntamente com o Georgiano Neto, os vereadores de situação. Então, também cabe os vereadores de oposição se mexer. Não é vir só essa tribuna e apontar os erros, não. Porque eu tenho certeza que ela, prefeita, sabe muito bem das deficiências. Nós, vereadores de situação, estamos sabendo que aquele problema ali já é de muito tempo. Então, cabe os vereadores de oposição também se mexer, correr atrás do deputado Zé Santana, Rejane Dias, e trazer melhoria para o nosso povo. Porque vocês também estão sendo aqui pagos pelo povo. Não é só a prefeita e nós, vereadores, não. Tem que correr atrás. Principalmente o deputado Zé Santana, que já foi votado na eleição passada. E bem votado, que eu, exatamente, que a vereadora Luciana votou para ele. Então, qual foi a melhoria que Zé Santana já trouxe para Guadalupe? Porque ele já foi votado na eleição passada. E agora, novamente, qual foi a melhoria que ele já trouxe? Então, não cabe, né, só Georgiano Neto, Júlio César, os vereadores de situação, não, prefeita Neide, não. Os vereadores de oposição têm que correr, têm que bater na porta e trazer melhoria para o nosso povo. Não é só vir aqui. Uma parte.
Vereador, e falando bem aqui também, eu me lembro que no último ano do mandato, antes da prefeita assumir, eles receberam dinheiro do governo do estado até para fazer a limpeza do município, uma parcela de 180 mil, até para limpar a cidade. Eles conseguiram dinheiro com a gestão. Até isso eles conseguiam. Mas, infelizmente, só fazer. Mas, até isso, ele conseguia.
E eu acho interessante aqui vem vereador de oposição, essa tribuna, pedir para esquecer o governo passado. Como é que esquece? Se foi ele que passou 8 anos e deixou nossa cidade desse jeito. Não tem como esquecer, não, minha gente. Não tem. Pare um pouco e reflita sobre isso. Agora vem vereador pedir para não lembrar. Não tem como. Não tem, vereador, com licença, eu estou na minha fala, por favor. Na hora da sua fala, ninguém se interfere aqui, ninguém. Então, fique calado. Eu, não, senhor, não vou conceder a parte, não vou. Pois é, então, vem vereador pedir para esquecer o passado. Como é que esquece? E sem falar, aí vem outro vereador falar de grupo passado. Minha gente, pelo amor de Deus, o ex-gestor passou, foi 8 anos na prefeitura. E quantos votos ele deu para o deputado estadual e federal na eleição passada? Quem é que lembra? Foi um desastre. Ele, com 8 anos na prefeitura, Georgiano Neto e Júlio César, tirou 3 vezes mais a quantidade de votos que ele tirou aqui. Ah, rapaz, é só pessoas que não querem refletir. Meu boa noite, meu muito obrigado.
Quero, nesse momento, iniciar as minhas palavras aqui mesmo da mesa. Cumprimento a todos os vereadores que ainda se encontram aqui nesta sessão. Vereadora Dal Moura, Tarles Santos, Elvia, Marcelo, Odaí informou que tinha outro compromisso. Martinei não pôde comparecer. Acredito que não tenha chegado a tempo a esta sessão, mas justificou a sua ausência, vereadora Luciana e ao vereador Jesse James. Quero, assim, iniciar as minhas palavras também, agradecendo aos amigos que se encontram aqui nesta sessão, né, em nome da Débora, do compadre Jonas. Eu cumprimento aos demais, meu amigo João Luiz, e aos demais ouvintes que estão sintonizados na 104.9 e através do nosso site da Câmara Municipal. O meu cordial boa noite, em especial aos amigos da Zona Rural. Quero, assim, reforçar o convite para que todos possam participar amanhã do encerramento do Outubro Rosa, que acontecerá aqui na Secretaria da Saúde, amanhã às 17 horas. E reforçando também aos interessados a procurar a Secretaria de Assistência Social através da grande e organizada secretária, a ex-vereadora Ana Lúcia Policarpio, para que possa estarem fazendo suas inscrições nos cursos que iniciarão as oficinas dias 19 e 20 de novembro. Quero, assim, parabenizar a toda a equipe da Coab através do novenário de Santa Terezinha, que encerrou hoje. Infelizmente, este ano só pude estar presente uma noite devido a diversos compromissos, a viagem, outras festividades, mas que foi um momento muito importante, onde as famílias e diversas comunidades estavam juntas em prol do conhecimento da palavra de Deus. E para que todos nós tenhamos essa consciência que não devemos só ouvir a palavra, mas procurar colocá-la em prática no dia a dia ao lado dos nossos irmãos. Quero parabenizar, como já foi falado, o novo presidente do Brasil, o Bolsonaro. Com certeza é um nome que as pessoas apostaram, acreditaram, e o que nos resta neste momento é esperar o que realmente ele vai fazer pela nossa nação. Então, eu estou confiante, acreditando que ele possa realmente fazer a mudança que muitos brasileiros esperam. Então, e se não for bom, o povo tira, porque o povo que tem o poder, o povo bota, o povo tira. Então, vai ter 4 anos para que realmente possa desenvolver e apresentar o seu governo, realizando pelo menos boa parte do seu plano de governo, é o que a gente realmente espera. Quero pedir ao secretário de Infraestrutura, em relação às fossas, até o Jess falou que estão sendo recuperadas, né? Mas temos um problema de uma fossa ali, lá na Coab, próxima à casa da Anitessa, ao seu Braz, que o novenário era para acontecer ali naquela rua, mas devido ao estouro dessa fossa, um problema lá foi mudado. Então, foi na semana passada, né, que iniciou o novenário. Não, por isso que eu estou falando, se já foi resolvido, melhor ainda. Mas foi um problema que a comunidade ali me procurou nas minhas visitas e eu estou aqui fazendo este pedido. Quero também pedir à nossa prefeita Nedinha para que possa voltar o carro para atender aos moradores da zona rural do nosso município. Um carro que vem, que prestava esse atendimento uma vez por mês aos nossos amigos da zona rural, pessoas que vinham fazer suas compras, tirar o seu pagamento, vir ao médico. Então, é importante realmente que esse transporte volte a atender a nossa população da zona rural do nosso município. Quero também parabenizar pela conclusão do calçamento ali na rua da delegacia, mas pedi ao secretário de Infraestrutura, já falei até com o Jorgiano, o secretário, que possam retirar aquele mato seco que está ao lado ali do próprio calçamento. Porque os próprios policiais, visitando lá a delegacia, eles se preocupam que pode passar alguém, pegar um fósforo ali e será um fogo muito, muito grande, poderá causar algum acidente grave. Então, a gente pede também essa preocupação e que o nosso secretário realmente possa atender esse nosso pedido, atendendo aos anseios dos moradores daquela rua. Como também reforço aqui aos nobres vereadores, para que a gente possa falar com a nossa prefeita a respeito da reforma lá da delegacia, para que a gente possa entrar nessa parceria. O próprio secretário Williams já esteve lá presente, vendo a situação do banheiro, daquele quarto, que é muito pequeno para acomodar 4 agentes, né, 4 profissionais, e sem falar na preocupação que a qualquer momento podemos receber uma policial feminina. Então, eu estive lá com o engenheiro do nosso município, ele até me mandou uma mensagem hoje que eu pude visualizar, que ele já fez o orçamento. Então, gostaria sim de pedir aos nobres colegas vereadores que também, vendo a prefeita, quem primeiro é falar com ela, que a gente possa reforçar esse pedido para que realmente essa reforma possa estar acontecendo mediante a grande necessidade. Estive em Teresina também na quinta-feira, na sexta-feira eu estive com o nosso deputado Georgiano Neto, fui realmente dar meus parabéns pessoalmente, que ainda não tinha visto após as eleições, e conversando com ele, como bem falou o nosso líder, o Jesse James, a questão da preocupação que o nosso deputado tem para regularizar a questão desse tampa-buraco. Mas o grande desejo dele é que realmente ele possa vir conseguir uma nova malha asfáltica, né, para que possa perdurar por muito mais tempo. A gente sabe que o tampa-buraco é um paliativo, mas que a gente, enquanto não vem essa nova malha asfáltica, é necessário que essa conclusão desse tampa-buraco realmente possa acontecer para facilitar a vida de quem realmente necessita diariamente de utilizar essa BR. Então, eu reforço aqui o meu pedido, a minha preocupação, por saber que é um grande anseio da população de Guadalupe. Então, eu quero já finalizar, me somar aos demais pronunciamentos do trabalho que está sendo desenvolvido dentro das demais secretarias que já foram citadas pelos vereadores que me antecederam, e convidar a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a presente sessão do dia 29 de outubro de 2018. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a 31ª sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2018.